Beleza, pessoal. Vamos fazer mais um episódio aí do nosso Gaia Experience. Sou o João Cassanho, tô aqui hoje só eu e o Leandro. Fala aí, Leandro. Beleza?
Tranquilo, velho. Você, como é que tá?
Estamos aí na atividade. Hoje a cidade está calma, não está em destruição, fogo e pedras tacando, porque é dia de eleição aqui em Hong Kong. Então as pessoas estão concentradas, indo votar e tentar eleger os seus representantes, que não serão eleitos, obviamente, porque serão eleitos por pessoas que estão vindo da China com um ônibus para votar em pessoas pró-China. Então é isso que vai acontecer.
É o silêncio que antecede a tempestade, né?
Exatamente. Escutem, depois me cobrem para ver se realmente tenho razão no que eu tô falando, mas tenho quase certeza que isso vai acontecer. Mas enfim, e você, como é que tá? Tudo tranquilo?
Tranquilo, o verão chegou na Nova Zelândia, nós tivemos 20 graus hoje, o que parece pouco, mas eu tava com calor.
Tá ótimo. Tá bom, porque aqui pra mim chegou o inverno aqui em Hong Kong e está 26 graus no momento.
26 graus vai ser o dia mais quente do verão esse ano, se Deus quiser.
Essa semana aí, rapaz, deu quase desacreditei, chegou a 21. Falei, caramba, tio, o inverno chegou com tudo aí, 21 graus.
Fujam pras montanhas.
Né? A galera tá saindo de luva, cachecol, tá ligado?
É o fim do mundo.
Mas é isso aí. Mas vamos falar hoje em dia, a pauta de hoje, nós vamos falar sobre Wim Hofmann, que é uma pessoa, na verdade, que transformou em técnica, a gente vai explicar, porque eu não entendo nada do que a gente tava falar aqui hoje. Então, você é o orelhudo da história. Então, Leandro, o que que é? Vamos começar por quem é Wim Hofmann?
É Wim Hof.
Ah, Wim Hof. Ah, tá vendo? Já errei.
Então, na verdade, eu vou contar do meu ponto de vista, né? A primeira vez que eu ouvi falar do Wim Hof, eu ainda era moleque. Eu tava na casa de um amigo meu, o Ricardo, que inclusive veio aqui já no show duas vezes. E a gente tava assistindo, provavelmente, a Discovery, algum canal desse tipo. E eles estavam falando desse cara que era capaz de suportar temperaturas muito frias e não sei o quê, e que o cara correu uma maratona no Polo Norte sem camiseta e descalço.
Ah, esse é o mesmo cara?
É, esse cara.
Vi esse maluco também, na mesma coisa também, eu vi na Discovery esse cara aí correndo uma maratona de descalço na Antártida.
Assim, num desses extremos, assim. E até ali, eu era moleque, né, isso faz, acho que provavelmente foi nos anos 90 e tal, e nunca mais ouvi falar desse cara de novo. Até eu ouvi o podcast do Joe Rogan, né, que fica até a recomendação para quem fala inglês. Ele foi no podcast do Joe Rogan, mas dessa vez já com uma pegada um pouco diferente, porque o que aconteceu, falando de forma bem resumida a história de vida dele, ele era um cara que sempre teve essa atração pelo frio, e ele começou a fazer essas coisas malucas de correr maratona e não sei o quê, que inclusive ele tem 20 recordes, mais de 20 recordes no Guinness aí, de todo tipo de maluquice que você imaginar.
Eu acho que ele é o mesmo cara, não é? Eu também vi um cara uma vez, que deve ser a mesma pessoa, que se desafiou a, tipo, nadar não sei quantos metros debaixo d'água numa geleira, então ele quebrava...
Ele mesmo.
O cara fazia, tipo assim, um quadrado, né? Aquelas geleiras que você tem que cortar com máquina, né? Só que debaixo isso. Tem água, né? Com não sei quantos graus, imagina quão gelada é a parada, né? Ele vai lá, corta exatamente. Um quadrado, né? Num lugar, e depois ele vai num outro lugar, tipo, sei lá, não sei quantos metros pra frente, corta o outro negócio, e aí ele mergulha e, cara, ele tem que sair do outro lado, né? Porque...
É, exatamente.
Se perdeu o fôlego, sei lá, se o cara morre, né?
Ele morre, exatamente. Então ele fez primeiro 50 metros e depois 100 metros. Então é o recorde, um dos recordes mundiais que ele tem é disso. Nossa. E ele, assim, ele tem muitos outros recordes, muitas outras coisas malucas que ele fez. Quase conseguiu chegar ao topo do Everest sem camiseta. São coisas malucas, assim, que ele fez, entendeu? Mas o que chama mais atenção é que, assim, num determinado momento da vida dele, a mulher dele se suicidou. E ele passou por um momento muito difícil na vida dele e tal, e aí que ele caiu de cabeça mesmo dentro nem sei como definir isso dessa arte ou dessa
filosofia
dessa,
ou
dessa tipo coisa de vida que ele tava fazendo. É, e aí, num determinado momento, alguém de uma universidade lá na própria Holanda, porque ele é holandês, chama ele para fazer alguns testes, né? E aí, ele começou a falar, cara, eu com essas técnicas de respiração que eu faço, eu, além de suportar o frio, eu sou capaz de controlar o meu sistema como fala em português?
Sistema imunológico?
Sistema imunológico, sou capaz de controlar a minha adrenalina, controlar um monte de coisa. Os caras falaram, bom, beleza, vamos testar você, vai. E fizeram uma série de testes. Realmente, uma das coisas que constataram foi que ele, através de respiração, ele era capaz de liberar adrenalina no corpo dele, equivalente a uma pessoa que está indo pela primeira vez pular de bungee jump. E o mais coisa que foi mais impressionante foi um teste que eles colocaram uma bactéria no corpo dele, que é um estudo controlado, né? Uma bactéria que era para causar vômitos e causar febre e um monte de outras coisas. E ele, nos sintomas, afetaram ele, e ele, mais uma vez, aplicando a respiração. E ele dizendo que era respiração, através daquela respiração que ele conseguia combater a bactéria. A resposta dos cientistas é simples para esse tipo de coisa, né? Você é a exceção que confirma a regra. A gente não pode dizer que é a respiração, porque pode ser simplesmente que você nasceu com alguma coisa que a gente é incapaz de detectar com a tecnologia de hoje, e que você consegue fazer essas coisas, mas ninguém mais consegue fazer. E aí foi naquele momento que juntou uma coisa com a outra, né? Dele ter aquele lance dele ter passado pela dificuldade durante o período em que a mulher dele cometeu suicídio e tal. E essa coisa das galera falando que era só ele que conseguia fazer, falou, não, vou elevar isso aqui para outras pessoas, vou ensinar isso aqui para outras pessoas, vou provar que não sou eu, é o corpo humano funciona desse jeito. E aí ele pegou um grupo de pessoas, 10 pessoas, ensinou a técnica para aquelas pessoas num número muito curto de dias, acho que foi coisa de 10 dias, ele até fala que ele tirou da cabeça dele ali na hora, ele nem sabia quanto tempo ele ia levar para ensinar as pessoas. E eles repetiram o teste com, mais uma vez, agora um teste científico mais apurado, né? Porque foram 10 pessoas que faziam a técnica de respiração, 10 pessoas que não faziam a técnica de respiração, injetaram a tal da bactéria, e as 10 pessoas que faziam a respiração, nenhuma delas sentiu nenhum efeito. E as outras que não faziam, todas tiveram vômito, febre, tudo aquilo que era esperado e tal. Então ali ficou provado que ele tinha um ponto, ele tem um ponto no que ele está falando. E aí ele começou a extrapolar isso para outras áreas, né? Ele tem uma excursão que ele faz, não sei se é todo ano, mas acho pelo menos cada 2-3 anos ele vai para o Kilimanjaro, que é, para quem não sabe, um dos maiores montanhas aí do mundo, né? Acho que são 6 mil metros, um negócio bem absurdo assim. E quando você faz esse tipo de... Não é, chega a ser escalada, é mais uma caminhada mesmo, né? Você não pode ir de uma vez por causa da diferença na pressão do ar e que isso, o recomendado é que você sempre leve um X número de dias para subir. Então você sobe primeiro 1 quilômetro, depois 2 quilômetros, enfim. E ele falando, através da minha técnica de respiração, eu consigo subir com um grupo de pessoas, incluindo pessoas com mais de 70 anos, pessoas com reumatismo e outros tipos de condições, a gente vai subir de uma vez e não vai acontecer nada. E ele já fez isso 2 vezes, se não me engano. E de uma vez, 30 e poucas horas, sem parar, eles foram, subiram e tudo mais. Então, o interessante de tudo é que, assim, ele era tomado muito como um cara meio... Esses caras aí, tipo, Dr. Fritz, sabe?
Sim.
A galera jogava muito ele naquele grupo de, é só um charlatão, ele só quer dinheiro e não sei o que, e tá falando...
Tá convencendo as pessoas pela fé, né? As pessoas estão acreditando que elas não vão acontecer nada, que é o que acontece, assim, tem que dar um mérito, assim, não mérito, né? Mas tem que dar razão também, as pessoas falam isso, porque, infelizmente, é uma coisa que acontece demais no nosso mundo, né? Só tem isso, né? O cara convence você e você pela sua... fé, né, e aí você acaba fazendo coisas que você não deveria, ou enfim, se acredita, enfim.
Dando dinheiro, né?
Dando dinheiro, né?
É um momento de desespero, né, e tal. E ele era tomado como um desses caras aí. Tem algumas histórias aí bem interessantes de cara que, um jornalista dos Estados Unidos que foi até a Holanda, né, pra participar de um seminário dele, que ele tem uns seminários que são de vários dias e tal, E o cara foi para realmente desmascarar ele, entendeu? Falou, não, vou entrar lá, vou fingir que eu sou um aluno e vou escrever um livro, falar como ele é um charlatão. E hoje esse cara é um dos seguidores dele lá, entendeu? Um dos instrutores, né? Nem seguidores, porque ele nunca se coloca assim como um guru ou nada do tipo. O que ele sempre fala é, tipo assim, se eu consigo fazer, você também consegue fazer. Não tem, praticamente não tem dinheiro envolvido, óbvio, né? Se você vai fazer um curso com o cara, você tem que pagar o cara pra fazer o curso, né? Mas você fez o curso, conhecimento é seu, tchau, pardal, vai pra casa e é isso, entendeu? Ele é um cara muito do bem, cara. E assim, pode ser que pra quem tá ouvindo falar, ah, só o Leandro talvez esteja com a mente lavada, mas pra quem me conhece sabe que eu sou um cara que não acredita em absolutamente nada, a não ser a ciência. Vim de históricos aí de debates
Famílias
calorosos,
família
com
religiosa também, né?
família,
Cara, criado em ambiente
amigos, tá?
familiar.
Então não tenho, cara, não tenho nenhuma idolatria. Assim, admiro que o cara conseguiu encontrar esse conhecimento, que a gente vai falar já daqui a pouco, como é mais ou menos da forma prática, mas eu acho que ele realmente tem um ponto, né? Talvez por ele ter um discurso assim muito. Ele é muito confiante da técnica dele. E talvez isso leve algumas pessoas a terem certas interpretações incorretas do que ele está tentando dizer, né? Algumas pessoas falam, ah, esse cara tá iludindo gente que tem algumas doenças complicadas e tal, como se aquilo fosse a cura. Quando na verdade não é bem isso que ele está falando. O que ele está falando é que através dessas técnicas de respiração você consegue trabalhar no seu sistema imunológico para sim ajudar o tratamento dessas doenças e para as pessoas que são sadias como eu e você. É possivelmente nunca ter que passar por aquilo ou ter uma vida muito mais saudável, entendeu?
E me fala uma coisa, e por que que você resolveu fazer o curso? Teve alguma motivação ou você só ficou curioso? Porque como você falou, né? Assim, no seu caso aí, a gente comenta muito isso, né? Eu praticamente nunca fico doente, né? Quase nunca. Eu não me lembro, a última vez que eu peguei uma gripe, eu nem lembro quando era, né? E a última vez que eu tive alguma coisa foi há um ano atrás, quando eu tive pela primeira e única vez na minha vida, eu tive uma crise de pedra no rim. Que na verdade foi causada depois, eu descobri que isso pode ser causado por estresse, né? Isso foi há um ano atrás e foi quando eu estava há um mês aqui em Hong Kong, né? Então é óbvio que no meu caso foi um negócio meio óbvio, né? Foi só consequência do fato de eu ter que me mudar para cá, que eu estava numa baita de uma correria, eu não estava conseguindo me alimentar direito, principalmente beber água, né? Beber água é um negócio que você tem que ficar bebendo o tempo todo, né? É a boa prática. E cara, eu tive uma vez só pra você ter uma ideia como realmente foi fruto de estresse. Eu tive. Como eu falei, um mês depois que eu cheguei aqui e nunca mais tive nada. Essa foi a última vez que eu fiquei doente, entendeu? Ou seja, uma crise de uma coisa que tava se desenrolando por meses, por causa da minha mudança pra cá, e acabou. Né? E gripe eu não tenho nada, e você é a mesma coisa, né? Você também é outra pessoa que não fica doente.
Eu não fico doente muito, né? Mas eu já tive uma fase de ficar doente, talvez mais do que eu deveria estar ficando, mais do que o normal. Mas não foi isso que me levou, não foi a questão de saúde, porque eu acho que eu tenho uma saúde razoável, né? Eu acho que para mim foi mesmo a busca de uma coisa mais que pudesse me levar num nível mais forte do que eu tô fazendo hoje, né? Eu acho que o maior problema que a gente tem, caras como eu e você, a gente tem, é que os dias eles só têm 24 horas, quando eles poderiam ter 36 ou 48, né? Ou a
Né?
gente poderia não dormir para fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. Então, eu comecei já tem 2 anos que eu venho buscando alternativas de me gerar mais energia, porque eu comecei a ficar doente no ano passado. Não com tanta frequência, mas mais frequência do que deveria para uma pessoa que treina e tudo mais, era justamente porque eu estava fazendo muita coisa, entendeu? Tava treinando muito e tendo que trabalhar, e eu agora tendo um filho, e tendo um podcast, entendeu? E querendo, sei lá, aprender um instrumento e querendo jogar Zelda, entendeu? Tipo assim, a vida é muito curta e eu tava procurando alternativas assim, e suplementos, sempre experimentando com um monte de coisa. E assim, não vou falar que nada disso me ajudou, acho que muito me ajudou. Eu fiz um curso recentemente aí de fitness e tudo mais de uma universidade americana e me ajudou também na parte de nutrição. Mas eu tava mesmo na busca de alguma forma de me... de fazer o meu corpo responder mais. Porque eu acho que... eu tô com 34 anos hoje. Mas eu acho que eu posso fazer mais do que eu... é, do que eu faço no momento, né? Uhum. E foi esse meu... foi um dos meus... é, das minhas motivações foi essa. Acho que talvez a segunda, mesmo o discurso do Wim em relação ao contato com a natureza, contato com seu emocional e tal, é, uma das coisas que ele fala muito é de você conseguir, através da técnica de respiração, ela vai ativar o seu modo primitivo, né? Quando a gente está falando de muita adrenalina, muitas coisas, pensa no ser humano animal, na savana, era um momento, caralho, vi um leão, preciso correr ou preciso lutar, coisa do tipo. É. E você se colocar naquele momento, através da técnica de respiração, e você controlar aquilo de uma certa forma, quais são os pensamentos que você está tendo e tudo mais, é uma forma de fortalecer você. E para quem participa de competição de arte marcial, esse tipo de coisa, sabe que você ter esse tipo de conhecimento pode ser uma grande vantagem. Era também uma das coisas que eu tava procurando, enfim. Uhum. Talvez não tenha respondido muito bem a pergunta, mas é.
Não, acho que foi claro.
Obscuras.
Não, mas foi claro. Falando, vamos entrar um pouco então no core, né? No principal. Fala pra gente assim, então, como que é o curso? Não precisa explicar muito, mas o que consiste? Como é que é? São quantos dias? E fala um pouco aí da sua da experiência de ter feito o curso.
Então, quando eu fiquei sabendo dele, é, pela entrevista do Joe Rogan, que, mais uma vez, o Joe Rogan é um cara que, se o Joe Rogan tá falando que o negócio é bom, é porque é bom, né, cara? O cara, a gente sabe que ele é um cara que, se ele trouxer um cara pra entrevistar e ele achar que o cara é um... tá falando merda, que o cara é um
charlatão.
Sei lá, charlatão, ele vai desmascarar o cara ao vivo e foda-se, ele não tá
esculacha.
Nem aí. E a reação que o Joe Rogan teve na presença do cara, nas duas entrevistas que ele fez com o cara, foi uma coisa que mais me chamou a atenção, né? E aí eu falei, bom, vamos atrás ver quem é esse cara aí, né? E aí eu entro no site do cara, falo, ó, tem um curso aqui pra fazer, na verdade, a única coisa que você precisa fazer é um curso online de 3 vídeos de 5 minutos e tal. E era muito, muito simples. Ah, beleza, vamos lá, né? O primeiro curso ele ensina respiração. Eu não vou ensinar nada, não vou falar nada de como é aqui, porque existem complicações, não complicações, mas existem considerações de saúde que a pessoa tem que ter pra fazer ou não fazer, onde não fazer. E eu não quero me responsabilizar sobre ninguém que esteja ouvindo e tente fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, se você está interessado, entra lá no site. Então, o primeiro vídeo te ensina a fazer a respiração. É um negócio muito simples. O segundo vídeo começa a falar do lance de você tomar banho frio, né? Que também é uma coisa assim, nada agressiva. Não é pular lá na água gelada e tal, não. É realmente ir diminuindo a temperatura da água aos poucos, e enfim. E o terceiro vídeo ele fala simplesmente sobre, né, a palavra favorita dos coaches aí, né? O mindset.
Só pra falar uma coisa assim, sabe? Que tem outra coisa que virou modinha dessa galera high stakes, né? Que quer fazer a melhor performance no trabalho. Yeah. E esse negócio do eu não sei porquê, mas esse negócio do tomar banho gelado de manhã é um... assim, virou modinha pra caramba entre essa galera aí. Virou muito modinha. Assim, tem duas coisas que viraram moda aí que, tipo assim, não a do banho gelado, ela tem uma certa explicação, entendeu? Mas a outra que eu acho que completamente, minha opinião, tá? Não minha opinião, mas, enfim, deixa pra lá. É o negócio de você fazer parte daquele clube das 5 da manhã. Que pra mim, isso é uma balela, velho. Isso é uma balela que não faz nenhum sentido. Mas, enfim, como eu falei.
Eu sou do clube das 4h40 e nem sabia, velho.
Sou do clube das 4h40 por uma coisa chamada filho, né? Mas enfim, continua falando aí, o negócio do banho gelado e tal, e também, e você falou do mindset, né?
É, o mindset é aquela coisa, né, cara? É, toda vez que você ouve um coach ou um mestre, a maioria das vezes o cara tá falando uma coisa que você já sabe, né? É uma coisa que você só precisa, às vezes, ser relembrado, né, de fazer aquilo, né? E aí eu falei, bom, vamos pra cima disso aí. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz a respiração, eu tava num hotel, né, tava em viagem, e eu até mandei uma mensagem pra vocês falando, cara, o negócio é muito legal mesmo, me senti super bem, diferente. Sei se você lembra, falou, olha aí, ouve o podcast desse cara que foi legal, né? O negócio dos banhos eu também comecei gradativo e tal, e depois eu falei, bom, isso aqui é legal, eu entendi que o intuito desse curso básico é saúde, simplesmente, é para dar a pessoa uma saúde e tal, e ele fala que isso é apenas uma das coisas que você deve fazer, você deve observar sua alimentação, observar seu sono, enfim, qualquer pessoa razoável sabe que não existe nenhum suplemento ou técnica que vai mudar a sua vida, né? É um conjunto de coisas que você precisa fazer para se sentir melhor, né? E aí, eu, como a minha motivação era um pouco mais profunda, eu falei, não, eu quero ver o que mais que dá para fazer aí, né, cara? Aí eu comecei a ver que ele tinha cursos que ele tem um curso que você viaja com ele para Polônia e ele passa, você passa 2-3 dias fazendo um treinamento com ele. E depois você sobe uma montanha lá no gelo com ele sem camiseta e de short. Ele e a galera toda sobe junto, entendeu?
Caramba. Aí
eu falei, já é o tipo de coisa assim, que eu falo, pô, não, eu quero ver como que o cara chega nesse nível, né? Onde que é que eu preciso fazer? Mas, obviamente, hoje eu tô na Nova Zelândia, né? O que é mais engraçado, né? Eu começar a me interessar por um negócio desse quando eu moro na Nova Zelândia. Eu morava na Bélgica, né? O cara tava ali do meu lado, né? A Holanda é do lado da Bélgica.
É. Duas horinhas de carro, você tava lá.
Tava lá na porta do cara, né? Fazer pergunta. É. E, tipo... Mas aí eu falei, não. Aí comecei a achar que ele tinha um tal de um workshop, que é, tipo, como se fosse mais ou menos o conteúdo desse curso online, mas com um cara ali, um instrutor, pra te dar mais explicação, e aí eu fui, eu falei, bom, beleza, vou me inscrever nesse curso aí. Aí, o curso era num domingo, basicamente, chegou lá, né, o curso era numa academia, inclusive, de kickbox, o cara, o instrutor, que para ser instrutor do Wim Hof, você tem que ir lá na Europa e fazer o curso direto com ele, não sei o quê. Ele começou a contar a história dele, como é que foi, tinha bastante gente no curso, tinha gente da... Sabe como é que é aqui na Nova Zelândia, tem muito imigrante, né, tem gente da Polônia, gente do... Estados Unidos, uma galera de todas as idades e tal. E aí ele começou a explicar o lance da respiração. E eu tinha um pouco de perguntas em relação à técnica da respiração, né? Principalmente se usa o nariz, usa a boca, esse tipo de coisa assim. E eu esclareci um pouco aí das dúvidas e a gente foi pra respiração. Só que aí nesse lance dele ter me dado, né, esse conhecimento a mais da respiração, eu percebi que o jeito que eu tava fazendo não era um jeito tão intenso. E quando eu chego lá e eu começo a respirar daquela forma... Cara, se você já ouviu falar de respiração holotrópica, ou você já ouviu falar de alguém que você fala que você pode ficar loucaço de oxigênio, é verdade, cara. Depois do... Cara, assim, o primeiro ciclo, né, que a gente fez 5 ciclos na sequência, a base da técnica é hiperventilação, né? Então ele te ensina uma técnica de respirar que vai fazer com que seu corpo tenha uma quantidade de oxigênio desnecessária. E aquilo começa a te dar uns efeitos malucos no seu corpo, né, cara? Primeiro eu comecei a tremer um pouco, mas até aí normal, né? Senti um pouco de frio e não sei o quê. Vai pro segundo ciclo, já começou a ficar um pouco mais forte, você começa a sentir a mão formigando, o ouvido tampando e tal. Cara, no terceiro ciclo, malandro, eu tava, mano, parecia que meu corpo tava voando, cara. Uma sensação assim... louca de se descrever, né? Qualquer pessoa que já tenha tido uma experiência com qualquer droga alucinógena, assim, é uma coisa bem semelhante. Eu acho que, diferente das drogas alucinógenas, né? Não dá uma confusão mental, você tá muito sob controle de tudo que tá acontecendo, você só pode, qualquer momento que você quiser parar, você só abre o olho, respira normal e acabou. Mas, obviamente, você quer ali, né? E aí que, acho que ter um instrutor lá foi interessante, porque quando a gente atingiu aqui esse estado... que na mente, né, do Wim Hof é o seguinte, ele fala, cara, esse é o estado que você tá dentro do seu estado primitivo, e é ali que você tem que começar a ter falar pra vocês qual que é os seus objetivos, o que você quer alcançar e tal. Foi um negócio muito pesado, cara, pra mim, assim, porque você realmente sente, eu me senti, foi um misto daquela ansiedade de quando eu tô antes de ir pra competição, de tremer, de adrenalina e não tem não sei o que, mas o corpo inteiro, cara, meio que formigando e uma sensação louca mesmo, um negócio muito forte mesmo.
Caramba.
E a gente ainda... Cara. E a gente ainda fez mais dois ciclos daquilo e acho que chegou uma hora até que eu comecei a me empolgar demais e eu ouvi só uma voz de alguém falando assim pra mim, respira mais devagar, né? Porque eu tava respirando muito rápido. E era um dos ajudantes do treino que fica dando uma olhada na galera e tal. Eu não me assustei com o que estava acontecendo, porque eu já tinha visto vídeos e eu sabia que a galera, quando fazia essa técnica de respiração, muita gente chora, muita gente entra em contato com emoções mais profundas, muita gente parece que está tendo um ataque epilético e tal. Então é uma coisa assim meio bizarra. Mas
caramba.
Pra você que está fazendo ali na hora... É uma coisa, cara, a hora que você quiser parar, você para e acabou, entendeu? Então você se sente muito no controle, né?
Se eu cortar tudo isso que você está falando desde o começo, parece um testemunho de alguém que foi na igreja para tirar o demônio do corpo.
Parece mesmo, cara. E é a loucura que a mente é, né, cara? Que o cérebro é e tudo mais, né? A gente fica louco de oxigênio, basicamente. Era isso que acontece, não tem... E tem... A gente ouve, né, sempre isso, né, que o oxigênio... Tanto que eles... Aquelas máscaras que caem no avião, quando o avião tá em alguma situação mais perigosa, eles falam pra você respirar devagar, e é justamente por causa disso, porque se é oxigênio, você começa a respirar, você vai ficar meio xarope, né?
Sim,
doidão.
Não, inclusive, você sabe o que eu acabei de lembrar do negócio de oxigênio? Não sei se ainda existe isso, não sei que rolo que tomou, que rumo que tomou isso, mas eu lembro que muitos bares virou, tipo, modinha há uns... Eu lembro que eu vi isso há uns 2-3 anos atrás, que virou modinha bares na Coreia e no Japão, que você ia no bar e você pedia um drink, um negócio assim, e tinha estações que você ficava respirando oxigênio puro.
Pra ficar dar uma loucura, né?
Exatamente, né? Porque eu acho que é exatamente isso. E isso virou meio que uma polêmica, né? Porque, tipo assim, a pessoa tá indo lá pra ficar meio louco, né? De oxigênio, só que você não pode falar que o cara tá fazendo uma coisa legal.
O oxigênio tá aí, né, velho?
Todo mundo. O cara simplesmente pegou e... vendia aquilo, né, vendia a hora, porque você tem que colocar, né, num negócio especial, né, no seu caso é diferente, né, mas eu tô falando, tem como você comprar oxigênio e, enfim, no cilindro, né, e é isso que a pessoa, que o cara fazia, né, ficava lá e colocava essas, tipo, máscara na cara, né, igual máscara de voo, e a pessoa respirava lá e tal, e aí entrou uma polêmica, eu não sei se isso ainda continua, se deixaram aberto, se resolveram fechar, e é porque entra toda uma polêmica, tipo assim, cara... É um assunto muito mais complexo, né? Porque a gente começa a entrar naquele outro papo. Pô, mas o cara tá indo num bar, beber o álcool e respirar oxigênio, e a gente tá falando do oxigênio e não tá falando do álcool que o cara tá indo lá consumir, entendeu? Tipo, que hipocrisia é essa, né? Mas enfim, isso só me fez lembrar desse negócio que realmente o oxigênio deixa você meio louco, né? Meio maluco, né?
Eu já tinha ouvido falar, inclusive, de um amigo, né, que já teve aqui no show, não vou falar o nome dele porque eu não sei se ele se sente confortável com isso, mas ele foi para uma sessão de respiração holotrópica, que é uma forma de induzir a mente a ter alucinações parecidas com de quem usa LSD e outros alucinógenos, através da respiração. Pelo que ele relatou pra mim, a respiração holotrópica já é um negócio muito mais longo, né? Ele fez uma sessão de 2 horas. Então eu imagino que o que eu fiz ali com eles foi uma coisa que durou talvez 15 minutos. Não durou tanto. Mas eu acredito que se a gente tivesse continuado, com certeza teria entrado em estados mentais mais profundos, né? Tava caminhando pra aquilo, eu já tava, né... Já tava perdendo a sensação do tempo, essas coisas e tal.
Tava vendo elefante rosa no lugar.
Por incrível que pareça, minha esposa perguntou isso. Então, você viu alguma coisa? Eu falei, cara, eu não vi nada. Era uma sensação, assim, de você estar... Era uma sensação muito física. Era muito... Seu corpo tá num estado que eu nunca senti daquela forma. É o corpo todo... É difícil de descrever, cara. Mas eu... Por um lado é difícil de descrever, mas pelo outro eu entendo... Quando o Wim fala que você tá plugando no core do seu sistema nervoso quando você faz isso. E ali é o momento de você enfiar as coisas que você quer enfiar dentro do seu sistema nervoso, entendeu? Quais que são os seus objetivos, o que, que é que você... Por que, que você tá fazendo aquilo, e, enfim. É, ele é um cara que é muito, né? Testando mais uma vez a palavra-chave, muito mindset e tal. Enfim, aí termina essa parte da respiração, né? Você leva um tempo para sair daquilo, né?
Uhum.
E aí ele, né, conversa com a gente e tal, e eu até levantei a mão, né? Eu falei, olha, eu tremi muito e tal, não sei o quê. Ele falou, cara, isso é normal. E o pessoal começa a perguntar, fazer as perguntas mais técnicas. Eu também não vou ficar entrando nas searas técnicas, porque eu... É, o meu entendimento sobre as... O que, como isso ajuda a sua saúde é, está ligado aos níveis da acidez do seu sangue. Esse é o meu entendimento. Com alcalino e tal, não, tá? Então, não, enfim, eu não vou ficar entrando nessa parte técnica, porque eu fiz todos os conteúdos em inglês e me confunde a cabeça e a informação tá lá. De qualquer forma, é só entrar no site e dar uma olhada. E aí a gente começa a se preparar para a segunda parte, né? A segunda parte do treino é você fazer 2 minutos dentro de uma piscina de gelo. Então, ele tem uma... Não é uma piscina, né? É um baldão gigante. E ele fala, cara, agora vocês... Quem não quiser fazer, não faz. Mas o cara falou, o negócio é o seguinte. Você vai entrar, né? Desde o começo, a sua mentalidade é... Vou sentir calor, se concentrem no calor que o seu corpo tem, de fato. E você vai entrar na água e vai te dar o pânico normal, né? Que é o... Sabe? De puta, mano.
A água famoso ligou a água gelada na cabeça, né? Você faz aquele respirando rápido, né?
É exatamente isso. É exatamente isso. Foi exatamente dessa forma que o Indy escreve que ele começou a descobrir esse tipo de técnica. Não descontando o fato que ele é um yogi também, que já teve na Índia e já estudou uma porrada de coisa, mas enfim. E aí, cara, foi um cara lá primeiro, né? E eu sou assim, eu sou uma pessoa ansiosa, então eu já tirei a camiseta e já falei, porque eu falei, mano, deixa eu ir, velho, eu quero ser o primeiro dessa porra aí, cara. Não quero ficar aqui esperando uma fila de 15 pessoas. Não, eu quero já, vamos pra cima, cara. E aí ele já me percebeu que eu queria ser um dos primeiros, então eu vi o primeiro cara, ficou mesmo... Um minuto, sim. E o caralho, mano. Desculpa aí, tirei as crianças da sala. E aí, o instrutor conversando com ele, até que ele acalmou. E ficou lá, bateu os 2 minutos, saiu e foi fazer a segunda parte lá do lado de fora com outro instrutor. Aí ele falou, apontou pra mim e falou: tô vendo que você quer fazer, vamos fazer. Eu falei: vambora. Tirei a camiseta, falei: mano, já fui sem pensar. Entrei na água, né? A água. Caralho, velho. Desculpa aí. Tá uma barata aqui do meu lado, velho.
Mata barata. Vou cortar isso não. Corta isso não. Aí.
Tirei a camiseta, falei, vamos lá. E eu já comecei a entrar naquele lance da respiração. Só que eu já vinha fazendo os banhos, né? De água fria. Óbvio que não era água a 5 graus, 4 graus, que nem tava ali, com pedação de gelo. Mas eu já estava ciente do que eu ia sentir, mais ou menos. Eu entrei, eu senti muita dor nas articulações. Não muita dor, assim, mas estava doendo. Mas desde o começo, eu não desesperei. Eu já fui já para o...
Para a respiração que ele ensinou lá.
Já fui para a respiração. Já fui para a respiração que ele ensinou. E não foi um negócio legal no primeiro minuto. Mas depois do primeiro minuto, já foi aquele negócio assim, velho. Eu fico aqui de boa. Se tiver que ficar aqui. Pode ser uma sensação falsa, né? Mas fala, se eu tiver que ficar aqui 10 minutos, eu fico. Já foi aquela sensação assim, entendeu? E aí, depois daquilo, né? Depois que dá os 2 minutos, eu saí. Aí você sai, cara, se sentindo muito energizado. É um negócio muito forte, tá ligado? Você sai, mano. E aí ele vai. Você vai pra lá, pra fora, pra fazer a respiração, pra reaquecer as extremidades do seu corpo. Que. É, na verdade, caralho, a barata ressuscitou, velho. Você acredita? A barata voltou, cara. Então, voltando. Aí você sai daquilo do tanque, cara. Você se sente assim, uma energia muito forte e tal. E aí eles, pô, vai lá pra fora pra você fazer a respiração pra aquecer as extremidades, né? Pé e mão. E ele, a respiração que eles estavam fazendo aí que foi interessante, porque no começo do curso ele falou, eu pulava essa parte, né? Porque eu achava besteira. Mas depois eu comecei a fazer, porque o Wim falou, tem que fazer, não sei o quê. E aí ele explicou o exercício, aquele exercício que ele explicou, eu que sou um cara que eu pratiquei arte marcial tradicional muito, e eu conhecia, eu fiz Kung Fu, e aquele exercício era um exercício do estilo da palma de Buda que a gente fazia quando a gente era moleque, né? Que a gente fazia. Kung Fu é uma arte marcial muito esotérica, né? Sempre fala muito de energia, dessas coisas e tal. Então, o cara me colocou pra fazer exercício ali, eu já sabia como é que era, e até achei engraçado que você viu as outras pessoas fazendo negócio de jeito meio desengonçado. E aí me relembrou muito que era uma das coisas que a gente fazia na época que a gente treinava Kung Fu, era no inverno, né, em São Paulo, que às vezes fica frio, a gente treinava aqueles mesmos exercícios e a palma da mão esquentava mesmo, assim, ficava bem quente. Então a minha palma, mesmo no frio, do lado de fora, a palma da mão esquentava, né? E é o mesmo exercício, engraçado. Deve ter uma explicação, né? O cara aprendeu isso com algum mestre chinês, sei lá. Era o mesmo exercício, era exatamente o mesmo exercício. E a palma esquentava. E aí a gente fez o exercício lá e tal, aí terminou, né, o curso, aquela coisa. O cara falou, gente, continua fazendo, você tem que fazer respiração todo dia... O banho de gelo já é mais complicado, né? Pra você ter uma banheira em casa, fazer aquilo é meio difícil, né? Mas tenta tomar banho gelado todo dia e tal. E quando chegar no inverno aqui na Nova Zelândia, a água do cano já vai cair pra 4, 5 graus mesmo. Então, você nem precisa você nem precisa comprar gelo nem nada. Mas quem quiser comprar, tem um estoque lá de comprar uma banheira, comprar gelo, tipo tal e tal. E aí eu vim pra casa, né, ainda naquela sensação de, caralho, o que foi isso, né, uma sessão do descarrego.
Exatamente o que você tá falando, se cortar isso aí, falar que você tá falando de descarrego, o nego vai acreditar.
E o interessante é que hoje, cara, o dia todo, né, foi hoje, eu fiz isso hoje, agora são 9 da noite, aqui na 10 da noite na Nova Zelândia, e a minha esposa falou, cara, o tempo todo que eu encosto em você, você tá quente pra caralho. E aí, cara, eu me senti o dia todo diferente, cara. Sabe, quando você tá o dia todo, você tá...
Você virou pra ela e falou assim, eu sou sempre quente, baby.
Falei, cara, é um negócio realmente... Acho que há muito que a ciência tá explicando agora. Talvez há um pouco do que a ciência ainda não tá explicando. Mas há algo ali, entendeu? Certeza que tem alguma coisa ali de positivo naquela prática, cara.
Foi legal.
Uma sensação. Foi uma experiência incrível mesmo, cara. Incrível, recomendo totalmente.
Você acha que você necessário fazer mais uma vez? Ou você pretende fazer, sei lá, um outro módulo, se é que tem um outro módulo avançado? E aí a segunda pergunta que eu quero que você já emende também na resposta, se você recomenda isso aí pra todo mundo... Ou você recomenda, que você já falou algumas vezes, eu vi você falando de tipo, vai no site lá e lê as contraindicações e que para quem ele recomenda ou não, qual que é a sua opinião? Então, repetindo as perguntas, você quer fazer um outro módulo ou quer repetir o curso no futuro? E se você recomenda isso para todo mundo, sim ou não?
Então, refazer é uma coisa até, eu acho que foi uma pergunta muito pertinente, porque é uma das coisas que eles são muito claros é o seguinte, você tem um conhecimento, tchau pardal, a gente não quer te ver nunca mais, digamos assim, mas óbvio, né? Se você tá em contato com eu ia chamar o coach, né?
Eita, a palavra instrutor. A palavra ajuda, né?
É, mas é que na... Porque o cara o cara que é o instrutor, ele é coach de kickbox, inclusive ele foi campeão mundial de kickbox 6 vezes, em 6 categorias diferentes. Então, eu chamei o cara de coach porque é a palavra que a gente usa em inglês mesmo, né? Não é esse coach do português aí. Mas enfim, eles falam, eles realmente querem que você não tenha a sensação de que aquilo é um culto ou alguma coisa do tipo, tá ligado? Não, você fez o curso aqui, você aprendeu, cara, você não precisa fazer esse curso de novo. Se você quiser fazer, tudo bem, mas você não precisa, tá aqui a sua apostilinha, vai pra casa e vai lá e treina. É isso, entendeu? eu tenho a vontade de fazer aquele lance da Polônia, né? De ir pra lá, e depois que eu fiz isso, eu tenho a convicção que você pode fazer o negócio sem sentir frio, né? Vocês podem pesquisar aí online, tem um documentário do Wynn aí, foi uma empresa que chama, acho que Vice, que fez.
Eles são muito conhecidos, né? Vice. Conhecido por fazer esses documentários, eles têm muito conteúdo bom, né? Eu sou muito fã do conteúdo da Vice, eles fazem coisa muito foda.
E é recente, não é nada coisa de mais de 4 anos assim, não. E eles fizeram justamente essa coisa de subir lá no monte na Polônia. E você vê aquela nevasca pra todo lado e galera descendo, esquiando. E eles lá, velho. O repórter e ele, de shortinho, subindo até o topo, cara. Eu tenho vontade de fazer algo desse tipo. Tenho a vontade de... Como eu tenho raízes, né? Na Bélgica e ali na Holanda. De, quem sabe, um dia ir até lá e talvez conhecer o cara, né? Porque... seria uma oportunidade única, não venero o cara nem nada do tipo, mas acho que seria uma oportunidade única, né, conhecer o cara e talvez conversar com ele ali e tal, tirar algumas dúvidas técnicas da respiração. E é isso, cara, não, é um pouco difícil, porque estando na Nova Zelândia, esses tipos, os cursos mais avançados não vão acontecer aqui.
Claro.
A única coisa que pode acontecer é que hoje tem só 2 instrutores na Nova Zelândia, que esses instrutores se especializem o suficiente para se sentirem seguros e fazer esse tipo de viagem, de subir morro congelado, com pessoas, né? Com outras pessoas.
Então, a gente porque aí tem território para isso, né?
Tem montanhas congeladas aqui e tal, o ano inteiro. Então, não, a gente poderia fazer aqui, mas obviamente você teria que ter um instrutor que se sente confiante o suficiente para fazer o que o Wynn faz, né? De levar a gente de 70 anos para subir o negócio com ele, né? O cara tem muita experiência, né? Já deu curso, né? Provavelmente muita coisa já deu errado e o cara sabe lidar com as situações, né? Então, pelo que eu senti do coach lá que eu falei hoje, ele não parece que ele tá nessa pegada. Ele usa mais esse tipo de técnica com os lutadores dele, né? De kickbox e tal. Eu não acho que ele quer levar o negócio pro nível de desafios da natureza, mas... a minha vontade é que agora eu tô com 34 anos, eu nunca alcancei nada muito grande do ponto de vista esportivo, que eu gostaria de ter feito. Talvez algumas coisas na minha vida me levaram a conquistar outras coisas, mas eu acho que eu não tô velho e eu penso assim, quem sabe um dia fazer um desses negócios ir pra Antártica e correr 40 quilômetros sem camiseta, alguma dessas loucuras assim que me coloquem em contato muito intenso com a natureza. Eu quero sim, cara, é difícil dizer quando e como, mas eu quero.
Você tá fazendo com os caras de 70 anos aí, você tem tempo ainda, pô.
Tenho tempo, 30 anos pra treinar. E a lance de recomendar pras pessoas, assim, eu recomendo com a seguinte ressalva, né? Quando você começar a pesquisar sobre o método, você vai ouvir falar de gente que tinha câncer e buscou fazer esse tipo de tratamento e não deu em nada, a pessoa morreu e tal. Eu vou só te contar uma história que aconteceu na família da minha esposa, e aí você vai entender o que eu tô falando, espero. O tio da minha esposa foi descoberto com câncer, né? Câncer, eu acho que no fígado. E numa situação muito, muito difícil, os médicos estavam naquela fase do provavelmente não vai dar. E aí eles começam aquela coisa, né? Desespero, medicina alternativa, dietas e tal.
Começa a tentar tudo, né? Alimento, essas coisas de vitamina com tudo quanto é tipo de planta, né? Começa.
Óbvio.
Mas atira pra todo quanto é lado, né?
Óbvio, eu faria o mesmo.
Claro.
Lógico, numa situação dessa, cara, só posso tentar, né?
É.
E num determinado momento. O primo da Kate, né, o filho do senhor que estava nessa condição, ouviu de alguém sobre esse negócio que era milagroso, era tiro e queda, que eles podiam usar, que tem que ir atrás, era difícil, mas se eles conseguissem ajudar muito. E a Kate, quando ele falou pra Kate que era, a Kate: Leandro sabe o que é isso aí, ele come isso aí todo dia, é açaí.
Eita!
Aí eu falei pra Kate assim, falei: olha, deixa eu te contar uma coisa. Senta aí. Se açaí realmente curasse câncer, ninguém tinha câncer no Brasil. Porque a gente come açaí. Então, não tô querendo desacreditar o seu tio numa situação delicada dessa, mas, assim, posso tentar achar algum lugar na Eslováquia, uma academia de jiu-jitsu que tem, né, que o pessoal de jiu-jitsu ama açaí e tal, é. Mas não deposita sua fé nisso. Então, às vezes as pessoas...
Sentido, né?
É, porque pra eles, assim, é uma coisa que cresce na Amazônia e não sei o quê. Então, na cabeça deles, era um negócio muito distante, muito milagroso, muito, cara, a gente precisa pôr a mão nesse remédio sagrado, sabe?
Uhum.
E talvez o açaí tenha propriedades que ajudam no combate ao câncer, não sei, teria que conversar com um médico. Mas, obviamente, começar a comer açaí não iria salvar uma pessoa, entendeu?
Claro.
E eu acho que essa é a lição que você leva para qualquer coisa, seja dieta, seja técnicas de respiração, meditação, yoga, essas coisas elas podem ajudar, mas elas são apenas uma pequena, né, talvez um bem pequeno percentual que vai te ajudar numa situação dessa e vai melhorar a sua vida se você está procurando algo assim para uma coisa tão pesada, né?
Uhum.
E talvez isso aplique para sua vida também. Eu não vou falar que depois que comecei a fazer essa respiração que agora eu tô super energético, que a minha vida mudou e produtivo no trabalho e minha esposa me ama mais,
essas coisas malucas, né?
Eu me sinto melhor, sim, de fato, acho que ajuda muito, mas existem também tem dia que eu me sinto um lixo, acabado, entendeu? Cansado, bebê não para de chorar, e a vida é assim, cara. Entendeu? Essa aqui acho que é a grande lição. O negócio é muito bom, mas não é uma coisa milagrosa, né?
Acho que fica mais aquela dica, acho que a parte mais importante é isso que você falou, né? É, assim, faça o negócio, porque a gente, como seres humanos, a gente tá sempre buscando alguma coisa que faça a gente se sentir melhor. Tem gente que vai se sentir melhor fazendo yoga, tem gente que vai se sentir melhor fazendo técnicas de respiração que você fez, tem gente que vai se sentir melhor chegando em casa e tomando uma taça de vinho toda noite, né?
Nenhuma
dessas vai curar você de nada, mas às vezes, pra aquela pessoa especificamente, é como a própria aconteceu no começo da história aí, né? A sessão prova a regra, né? Não é porque você tomar a taça de vinho toda noite e você se sente melhor, isso faz você se sentir mais produtivo, faz você, sei lá, tem gente que relaxa e dorme melhor. Isso não vai fazer com que todo mundo tenha o mesmo efeito e, enfim, isso vai fazer você ficar milionário, por exemplo. A pessoa associa, tem muita gente que faz isso, né? O que mudou minha vida e eu era um cara, tava vivendo na sarjeta e tava comendo o resto de comida de rato e aí eu comecei a beber uma taça de vinho por dia e aí, de repente, eu fiquei milionário e minha esposa me ama mais. Cara, não...
Não, é histórias de 1406, né? Aquela propaganda que tinha na manchete antigamente.
É, exatamente.
Eu comprei esse aspirador e agora meus filhos me amam e não sei o que. Tipo, cara, não é bem assim, né?
Não é bem assim. Mas ao mesmo tempo faça aquilo que tipo, você acha que tem que fazer pra você se sentir bem, né? Pra melhorar, enfim, aspectos da sua vida. Mas é isso aí.
No pior das hipóteses é só oxigênio, né, velho?
É, exatamente. Mas é isso aí. Valeu pra mais um Guy Experience aí. É, pessoal, nos sigam nas redes sociais, em todas elas nós somos Gaia Podcast, Facebook, Instagram, Twitter, não temos TikTok porque TikTok é coisa de muito, muito jovem, a gente não é jovem, então...
Sei o que é, velho, TikTok.
Cara, tá vendo? É tão jovem que o Leandro não sabe nem o que é. E também através da nossa... Diretamente através do nosso site, que também é gaiapodcast.com. E, por favor, indiquem-nos para seus amigos. Se você nos ouve, gente, por favor, a melhor maneira de contribuir para a gente, com a gente, é indicando para outras pessoas poderem ouvir. É isso aí. Beleza? Abraço, pessoal. Falou, Leandro. Valeu.
Valeu.